Bem-vindos ao Private Show, parte da Betânia. Isto é o episódio 76 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Olha, Alex, não estou nada feliz por ter acertado na semana passada em relação à aparição de Dom Sebastião e de Nevoeiro na Choupana, e é por isso, ficam já a saber, que nós hoje, obviamente, não vamos comentar o jogo do Nacional Benfica, porque não aconteceu, tendo em conta a minha previsão de quinta-feira passada, houve Nevoeiro.
E já foram três vezes em 2024. A Choupana tem de haver uma solução por parte da Liga, que eu acredito que irá acontecer agora.
A partir do momento em que houve esta, em que está a haver, e bem, esta polémica e a se levantar deste tema, nas últimas duas décadas já houve quase 20 vezes a acontecer isto na Liga, na Choupana, e portanto a partir daqui pensem melhor no que querem fazer, que é para não sermos depois notícia no, nos jornais espanhóis e franceses e ingleses como fomos ontem, com esta vergonha.
Não, e a semana passada fomos notícia pelas razões positivas, porque sim, Simeone, muita gente anda a dizer que não irá ficar muito mais tempo no Atlético de Madrid. Vamos mas ver. Isso são outros caminhos.
Temos caminhos, e está aqui a cor a indicar, caminhos agora não de patinagem artística como foi a Andoven, mas sim de futebol, de jogo jogado, em Alvalade, Alex. Sporting, como eu e tu previmos a semana passada, chegou tranquilamente à Liga Portuguesa e venceu este derby lisboeta contra o Casa Pia.
E a expressão que gostamos de dizer, de venceu, Daniel Bragança neste momento, esta Olha. Época, tem sido fundamental. E pode ser para audaz para alguns e factos para outros, mas Daniel Bragança tem sido os jogadores mais importantes do Sporting, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Portuguesa, e esta afirmação merece uma aposta na seleção, e eu gostava de ter visto isso acontecer, e concordo contigo, Ruben Amorim. Concordo.
Ruben Amorim, concordas com o Ruben Amorim?
Concordo, porque sim, está a fazer a diferença na Liga dos Campeões e na Liga Portuguesa.
E não
que
só.
Tem só vitórias. É o Sporting.
E há um grande destaque. Eu pego nesse teu destaque de Daniel Bragança, e já agora fica aí mais 10 minutinhos que a gente já lá vai à seleção. Pego nesse grande destaque de Daniel Bragança porque nestes jogos desta época tem demonstrado, e peguem só nestes últimos dois, a Eindhoven e agora contra o Casa Pia. Daniel Bragança jogou em duas posições diferentes. Uma, no primeiro jogo, a entrar a partir do banco, fez a diferença.
E enfrentou o Lille.
E não é só, já tinha feito, e não é só questão de marcar o golo. É, o Daniel Bragança, nós não o avaliamos pelos golos, é precisamente pelo que põe a equipa a jogar.
O ritmo.
Precisamente.
A decisão.
Daniel Bragança, se nós pensarmos bem, antes da lesão, tecnicamente já era super evoluído, como é um jogador muito inteligente, mas ele e Ruben Amorim e o próprio Bragança já falaram sobre isto, evoluiu muito fisicamente.
Muito verdade.
E portanto, aliando a sua inteligência, qualidade técnica e agora a sua dimensão física, está pronto para ser um jogador de valor, que era número 8, no meio campo a 2 do Sporting, quer na posição para a qual entrou em Eindhoven, que é a posição que costuma normalmente ocupar Pedro Gonçalves, porque ele tem, de facto, qualidade para dar e vender.
O meio campo mais forte do Sporting poderá ser, neste momento, Daniel Bragança com Morten Willman, apesar de Morita ser um excelente jogador.
Olha, como nós dizemos aqui muitas vezes, mais uma boa dor de cabeça para Ruben Amorim, porque neste momento tem Morten Willman e Demasa Morita e Daniel Bragança, três médios, que estão a um grande nível, que Ruben Amorim só tem que escolher em função do que quer para a sua equipa e em função dos desafios do adversário.
Muito verdade. Uma dor de cabeça é, neste momento, uma má dor de cabeça
é
não
verdade.
Está presente.
Isso, sim.
Mas uma consequência devido à lesão de Kovacevic, e já não é um problema, é a titularidade de Franco Israel. Franco Israel, em 6 jogos esta época pelo Sporting, só sofreu um gol. E a demonstração de companheirismo, de trincão, a dar o prémio do homem do jogo
grande
a Franco Israel.
Grande
é uma
trincão.
Amizade forte, uma dinâmica forte, e aquela defesa e equipa, nota-se que existe uma cultura extremamente positiva
agregadora.
E uma união forte feita por Ruben Amorim e por um grupo que está a ambicionar fazer história e ganhar um bicampeonato que já não é feito
acontece.
Há 70 anos.
Exatamente. E portanto, Sportingistas, o que o Alex está a dar neste momento é música da boa para os vossos ouvintes, naturalmente, porque é isso que o Sporting pretende. E já agora, pegando nestes dois nomes, Trincão e Israel, Alex, não quero ser o arauto da, neste caso não é da desgraça, é da razão. Na minha opinião, entre os dois, já te disse a ti, Onof, e já disse aqui no nosso programa, para mim, Franco Israel está um degrau acima de Kovacevic. E com toda a sua qualidade e com toda a experiência que já ganhou no Sporting,
como nós
aqui dissemos, ganhou, aproveitou e ganhou a titularidade neste Sporting. Decisivo em Eindhoven para manter o Sporting no jogo e para depois o Sporting conseguir empatar, e decisivo no início do jogo, quando ainda estava 0-0 agora contra o Casa Pia, e no final do jogo, quando o Sporting ainda não tinha feito o 2-0. Portanto, ele deu esse conforto à equipa, a equipa sentiu a confiança e o trincão, obviamente, não só pela amizade que deve haver entre os dois, mas também por essa união de plantel e pela noção que o Trincão tem. Trincão, já agora, parênteses, neste momento é o jogador da Liga Portuguesa com mais assistências. 5 assistências na Liga Portuguesa.
Exatamente.
Está a voar, e não é à toa, já lá vamos, que está na seleção. Portanto, Trincão esteve muito bem a dar esse prémio a Israel, foi um momento de companheirismo, de amizade, e um mérito que deve ser dado também aos guarda-redes.
E o Sporting já marca 50 jogos consecutivos na Liga Portuguesa.
50?
50, ok? Ruben Amorim meteu aqui uma máquina de marcar golos.
Máquina trituradora.
E agora, a nível defensivo, também está a dar cartas, sem Coates esta época, mas a juventude está a corresponder a um nível alto. Eduardo Quaresma, Diomande, Debast, Israel também é um jovem guarda-redes, por isso vamos ver o que o Sporting vai trazer. De felicidade até o resto da época.
Alex, sem dúvida. Olha, e nós temos aqui o jogo grande da jornada, como nós vaticinávamos, e de facto foi, porque foi um jogo complicado.
Sofrido,
para o Porto, ganhou após aquele empate que eu e tu estivemos aqui a ver juntos contra o Man United.
Com um gol da lei do ex, que exatamente. Nós antevemos, Galeno. Ok, Galeno marcar.
Nós já dissemos isto, se há lei que não falha no futebol, pode falhar no resto da vida, mas no futebol não falha. É a lei do ex. Quando há jogo entre duas equipas, de um jogador que já tenha jogado pela equipa adversária, 100%. Ele vai marcar sim ou sim. E Galeno, mais uma vez, marcou contra o Braga, é quase... que sempre que há jogo entre Porto e Braga, Galeno marca.
É tipo João Félix quando estava no Barcelona a jogar contra o Atlético de Madrid.
Exatamente. E portanto, Galeno marcou, Pepe também marcou. Pepe, que nestes últimos dois jogos apresentou-se a um nível melhor, precisamente, já estava a ser rasgado, não aqui por mim pelo Alex, mas de facto Pepe deu o step-up no seu jogo. Está a um nível melhor.
Foi convocado pela seleção brasileira.
Obviamente, eu acho que ninguém tem dúvidas sobre a qualidade de Pepe. Está a ver assim, começou a época lesionado, também teve a Copa América, portanto PP demorou algum tempo a engrenar, já engrenou. Alex, eu tenho algumas dúvidas se esta máquina do Porto está assim tão bem engrenada como algumas destas individualidades, Samu, PP agora, Francisco Moura, Galeno, o que é que tu achas? Eu tenho dúvidas especialmente no meio campo, porque já percebemos que Alan Varela sim, Nico Gonzalez sim, e quem se junta a eles?
Eu olho para o Porto e vejo uma equipa em reconstrução, ok?
Completamente
eu vejo uma
de
equipa que já tem os laterais para as próximas 3 épocas, se quiser, com Francisco Moura, Martim Fernandes, mas a única dúvida que eu tenho, o meio campo já tem jogadores sólidos com Alan Varela, Nico Gonzalez.
Sem dúvida.
Já temos uma referência na frente com Samu Galeno, também marca golos, Pepe, ótimo jogador, Ivan Raime tem uma subida de rendimento, mas é fragilidade no eixo defensivo.
Isso preocupa-te mais do que o meio campo.
Exatamente. Percebo, mim, a dupla de centrais neste momento preocupa mais do que o meio campo. Gostava de ver Tiago Jaló a jogar.
Concordo.
Tenho essa dúvida. Tiago Jaló com o Noane Pérez ou Zé Pedro a estar com o Tiago Jaló também. Eu quero ver Tiago Jaló nesta dupla, porque há esta dúvida. E sim, acho que o Porto está em reconstrução, está melhor. O Porto a brincar, tem o melhor guarda-redes na Liga Portuguesa, Diogo Costa, o melhor defesa esquerdo, Alan Varela, dos melhores médios defensivos fora das top 5 ligas na Europa, Samu, dos melhores pontas jovens, há várias referências que estão a ser construídas, por isso, eu não vou estar aqui a apontar o dedo a dizer que o Porto está mal, porque não está. Está em reconstrução, por isso o Porto que irá estar à vista daqui a 2 anos... Estou muito positivo que vai ser das equipas mais fortes da Europa.
Eu pensei
muito neste projeto de Vilas Boas.
E nestes jogadores jovens que tu aqui também elencavas, quase posição por posição. Sub-23, se for todos.
Samu, Nico Gonzalez, Rodrigo Mora, Ivan Raime, a lista são tantos.
É verdade.
É muito talento.
Não, tens razão. Olha, eu quando dizia dúvidas no meio campo, olhava aqui para o quê? E nós falámos aqui na semana passada, curiosamente, sobre a questão Vasco Sousa, Eustáquio, Gruitch. Eu acho que Gruitch, está uns degraus abaixo destes outros médios que eu te dizia. Alan Varela, como o Alex diz, é um excelente médio defensivo, portanto, sim ou sim.
Diferente.
Nico Gonzalez, joga ao lado da Alan Varela ou joga à frente da Alan Varela, também acho que sim ou sim. Depende de quem eu acompanhar. O que é que eu acho que pode ser interessante nos jogos da Liga Portuguesa?
O Nico claramente joga melhor a 10 do que a 8 neste momento.
Mas na Liga Portuguesa, um Porto com mais bola, imagina, dominando a maioria dos jogos, não imaginavas. Alan Varela, Nico, Fábio Vieira.
Fábio Vieira, sim, também.
O Alex... Vocês sintam esta provocação do Alex e vão sentir ao longo da época toda.
Vou continuar.
Ele sabia
eu
que não ia dizer este nome.
Que Ivan Raime, obviamente, também é uma solução para essa posição.
Vamos ver o que é que o Vítor Bruno tem pensado para Ivan Raime.
Mas Fábio Vieira, obviamente. Sim.
É isso que eu tinha a dizer. É que Fábio Vieira, já percebemos, está a progredir fisicamente, porque vem de lesão, naturalmente, mas eu dou este vaticínio. Vai acontecer nesta época do Porto, na maioria dos jogos na Liga Portuguesa, especialmente no Dragão, eu consigo ver Alan Varela, Nico Gonzalez e Fábio Vieira.
Consigo ver essa tria de meio campo.
E já agora, concordar com o Alex.
Com o Rodrigo Moura também.
Não, não é essa a concordância.
Ainda não estás lá.
Ainda não estou lá. Não, concordar contigo em relação à defesa, que é, para mim, potencialmente, precisamos de ver, obviamente, sim, a melhor dupla na teoria, para mim, Neuan Pérez e Tiago Jaló.
Sim, exato.
E eu acho que, para a estabilização da defesa do Porto, com Francisco Moura, que já não há dúvidas, com Diogo Costa, como tu disseste, não há palavras para Diogo Costa, com o Martim ou o João Mário, um dos dois, tranquilamente. No eixo central tem que ser Neuan Pérez e Tiago Jaló. Quando isso estabilizar, o Porto vai crescer ainda mais.
E eu acredito muito e quero que isto seja dito no pre-bet show, porque acho que é importante. É importante uma equipa como o Porto ter jogadores como o Zé Pedro. O Sporting foi campeão dúvida. Com o Luís Neto na equipa, ok? É um jogador que é uma referência do clube, sente o clube e é extremamente útil, Zé Pedro.
E nem todos os jogadores têm que ser os melhores jogadores tecnicamente. Exato. E os mais virtuosos.
Mas sentir o clube, é verdade. Isso é uma obrigação.
Eu concordo com
e Zé você. Pedro é um central que sente o clube e tem que estar no lote da equipa. Sim. Alex, acho que é muito importante.
Antes de irmos para a nossa seleção portuguesa, só dar aqui um toquezinho pequeno no Braga, que depois de uma derrota difícil que eu e tu falámos aqui na quinta-feira, bem, na Grécia...
E que golaço de Roger Fernandes.
E foi um Braga que na segunda parte, com uma subida de Vítor Carvalho... E que ainda tem Salazar lesionado.
Sim, sim.
Tem
Garbi devia ter entrado mais cedo.
E Gabri Martínez na ala, que também parte a louça toda. Portanto, há aqui potencial no Braga. Um Braga que ainda não vimos esta época, mas que demonstrou na segunda parte do Dragão que tem qualidade para fazer um trabalho mais sólido no resto.
E isto pode ser um take audaz para alguns, mas não sentes que Roger Fernandes poderá ser a maior venda na história do Braga, se correr bem?
Sim.
18 anos a marcar um gol como este.
Eu acho que
já
Roger,
tem N jogos pela equipa do Braga.
Acho que Roger poderá ultrapassar os valores de Trincão.
Eu também sinto acho isso. E Vítor Oliveira também.
Não estou a dizer que Roger vai ser melhor que Trincão. Estou a dizer é que no momento da venda,
sim.
pelo número de jogos feitos no clube...
E veio Trincão e Abel Ruiz, por isso...
É verdade.
Tem caudas. Mas sim, o Braga está em crescimento e nestas vendas nota-se muito.
Pega já em Trincão para eu te dizer. Se a convocatória que eu acho justa foi a de Francisco Trincão mais uma vez, e acho que nestes dois jogos contra a Polónia e a Escócia, Trincão vai ter mais oportunidade para jogar do que teve na última convocatória.
Trincão acho justo, Ricardo Velho acho justo, Francisco Conceição acho justo, injusto. Acho que o Tiago Santos devia estar lá.
É pá, concordo contigo. 100%. 100%.
Como e Florentino Luís também, pessoalmente.
Para ti era...
Eu gosto de Samuel Costa, acho que é subvalorizado Samuel Costa, mas neste momento Florentino Luís, eu sei que são dois jogos na Champions League, mas é o líder em recuperações de bola. E no passado, há dois anos, ele foi o líder em interseções e em desarmes.
Na Champions toda.
Toda! Há dois anos, por isso agora está a ser confirmado o talento de Florentino Luís, que vai ser importantíssimo no Bruno Lage Ball, que agora vai ter, uma mini pré-época, porque não a teve antes. E já está só com vitórias... E com a maior vitória na história do futebol português na Champions League frente ao clube espanhol.
Então vamos a isto. O Alex disse bem alguns nomes que ele considera justíssimos ter sido convocados. Eu subscrevo os nomes que tu apontaste.
Bom.
O Alex pôs aqui em questão Tiago Santos. Concordo. Há aqui outros nomes. O Alex já falou de Florentino. Também temos para a discussão Daniel Bragança, Paulinho. Paulinho no México, que é o jogador com mais participações em gols atualmente na Liga Mexicana. Eu sei que é a Liga Mexicana, mas calma.
Não acho tão escandaloso
Vitinha
como
para a frente. Não, também acho que não. Eduardo Quaresma a um grande nível na defesa do Sporting.
Sim, sim.
Ou seja, há aqui nomes, bem, o que também atesta a qualidade que o jogador português tem.
Tu não sentes isto? Portugal está nas gerações mais talentosas de sempre.
É, tu tens dezenas e dezenas de jogadores entre os 20 e os 30 anos que podem ser convocados para a seleção.
E os 17 e os 20? Giovanni Kenda agora!
É verdade, pois é. Também tens.
João Neves acabou de se tornar... acabou de ter 20 anos.
Alex, nós na outra pausa de seleções, se te lembras, demos aqui alguns conselhos a Roberto Martínez. Este aqui não é um conselho, este aqui é mesmo uma crítica que eu tenho a apontar a Roberto Martínez, que era a justificação que deu. Roberto Martínez, às tantas, diz que não convocou Giovanni Kenda...
E de repente foi Ricardo Horta na calha.
O próprio Tiago Santos, ou seja, destes mais jovens, Kenda, que é muito mais jovem, obviamente, mas Kenda, sim. Tiago Santos, não sei se o Quaresma está nesse leque, mas pronto. O que ele falou foi, há aqui alguns jogadores que o Sub-21 neste momento precisam deles.
Sim.
Samu Costa era titular do Sub-21 e está na seleção principal. Eu também acho que é underrated, Samu Costa.
Mas Giovanni Kenda, eu acho que ele estava a referir mais a Kenda.
Acho que era mais Kenda.
Acho que é mais Kenda, porque sim, temos Kenda, Rodrigo Mora, muita equipa de Sub-17 que fez um grande europeu de Sub-17.
Está no Sub-21.
Exatamente, e faz sentido estarem juntos.
Ok.
Mas sim, eu concordo contigo, Tiago Santos, para mim, tanto com a Polónia, tanto com a Escócia, poderá ser titular.
Poderia ser titular.
Tiago Santos, para mim, é um lateral direito que neste momento não fica atrás de Diogo Dalot e não fica atrás de João Cancelo, ok? O melhor Cancelo.
Certo,
ok.
Estás a dizer neste momento.
Altíssimos, mas neste momento, Tiago Santos fez um jogaço frente ao Real Madrid. Por isso.
Aquela cueca à moda.
Exatamente.
Aquela cueca à moda.
Poderia fazer frente à Escócia ou frente à Polónia.
E Tiago Santos, repara, Alex, já vem a fazer isto desde os tempos do Estoril, mas eu percebo.
E a época passada na equipa do ano da Liga Francesa.
À frente do Hakimi.
Exatamente.
É disto que estamos a falar. E portanto, para mim, concordo. Olha, destes nomes todos que eu e tu lançámos aqui para a discussão, o nome de Tiago Santos é sem dúvida aquele nome que a mim me custa mais não ver nos convocados, Alex. Perguntar-te ainda se gostavas assim alguma surpresa mais fora da caixa ou algum nome que tu tiravas. Eu, por exemplo, vou estar aqui. Eu tirava Otávio Ruben Neves da convocatória.
Otávio Ruben Neves, eu não vou dizer tirar, mas sim no 11 titular.
Atenção, são bons jogadores.
Não, eu estou contigo. E Otávio também. Conhecem a cultura da seleção.
Claro, isso aí
é
não
o que interessa também. E há uma hierarquia, nós já notámos que Roberto Martínez respeita a hierarquia.
E tem aquele grupo mais fechado dele e depois logo entra dois, três de fora.
E não é por acaso que Ronaldo foi titular frente à Geórgia. Há uma hierarquia, sim, há um grupo, há decisões a serem feitas.
Podemos concordar ou discordar, mas ele tem esse princípio.
Mas
não é?
Agora, o que é que eu gostava de ver, que eu acho que não vai acontecer infelizmente, era João Neves e Vitinha a jogarem os dois juntos no meio campo de Portugal. Pessoalmente, eu gostava de ver isso acontecer.
Já me estás a antecipar aqui o meu 11.
Porque sim, Bruno Fernandes não está a ter a melhor fase de carreira neste momento. Bernardo Silva, eu gostava de ver o Bernardo Silva a 10.
A 10, não, na direita,
com dois jogadores atrás dele,
okay,
que prevalece a retenção de bola. João Neves e Vitinha não gostam de perder a bola.
Isso é verdade.
Não é uma 11, mas é o 11 que eu gostava de ver. Okay. Exato. Por isso, Roberto Martínez, convite
é o conselho do Alex.
João Neves, Vitinha jogarem juntos, prevalece a retenção de bola, porque o que é que o Bayern está a fazer?
É
Palhinha está no banco. Prevalece a retenção de bola,
é
a escolher Pavlovich e Joshua Kimmich.
É verdade. Alex, bom ponto. E já agora, se por acaso isto acontecer no Polónia-Portugal, é mais um sinal de que sim, Roberto Martínez vê o primeiro chão. Porque nos outros dois jogos, na última pausa das seleções, não fez à risca porque não meteu Pote e Kenda, mas quase cumpriu com o que o Alex
Vitinha
lhe pedimos.
E mais 10. Vitinha titularíssimo na seleção portuguesa.
Meus amigos, em relação a Vitinha, quem tiver dúvidas que vai ver melhor o futebol, porque tem que lavar a vista.
Equipa do ano da Liga dos Campeões, época passada.
Oh, Alex, obviamente, deixa-me dar aqui ainda, antes de irmos aos nossos 11, porque é a próxima dinâmica que eu e o Alex temos aqui, é que combinamos, sem sabermos um do outro,
sim,
o Alex
sim,
já
sim.
Adivinhou dois dos meus jogadores, sem sabermos um do outro,
fome,
já lá vamos
11,
dizer-vos é? E propor-vos a vocês esse desafio de fazer o nosso 11 para o Polónia-Portugal. Mas eu ainda quero dar aqui este destaque muito positivo, agora sim, Roberto Martínez, obrigado por teres tido a audácia de convocar Rui Silva e Ricardo Velho. Já tinha dito, lembras-te? Há um
Ricardo
mês.
Velho, espetacular.
Fizemos aqui um debate os dois, interessante, e eu na altura disse assim, pá, Alex, eu gostava de ver, ao dia de hoje, com o nível que estão a apresentar, Rui Silva no Betis, e o Betis é um clube grande espanhol.
Sim, sim, sim.
E à Liga.
Perdeu com o Sevilla.
É verdade, o derby é um muito caliente, que nós falámos na quinta-feira passada.
Foi duro.
Rui Silva e Ricardo Velho estão a um grande nível, e eu gostava de ver essa regeneração nos guarda-redes na baliza da seleção portuguesa. Claramente que Diogo Costa é o titular, não há questão nenhuma, mas gosto de ver Roberto Martínez esta convocatória de Ricardo Velho e de Rui Silva.
Gostas de me chamar futurista? Deem tempo ao André
pois
Gomes
gosto.
Do Benfica. Deem tempo ao André Gomes do Benfica.
Alguém que ponha aí a bola de cristal. Aqui está o nosso futurista,
Gomes.
O nosso feiticeiro Alex Braz.
Que substituiu na UEFA Youth League Samuel Soares e venceu a UEFA Youth League. André Gomes, para mim, o guarda-redes mais talentoso português, ok?
Dos jovens. Deixa-me dar ainda outro destaque positivo, porque, mais uma vez digo, não pode ser só bater. Gostei da convocatória de Francisco Trincão também.
Ah, sim.
Francisco Trincão. Já,
Conceição.
Francisco, eu queria dizer, aliás, os dois Franciscos, eu ia primeiro ao Conceição e depois ia com o Trincão, mas já agora...
Início de temporada. Tiago Mota, o treinador certo, para Francisco
Conceição. Já elogiou Conceição. O Chico Conceição, viste?
Sim, sim, sim.
Disse, basicamente, Tiago Mota elogiou, eu e o Alex vimos e ouvimos, a atitude competitiva de Chico Conceição nos treinos e nos jogos, apesar de ter estado um bocadinho mal agora neste Juventus Cagliari, mas pronto, Chico, na Série A vais aprender essas coisas.
Tu lembras-te que o Dani disse na altura,
verdade,
quando ele foi para o Ajax,
verdade,
Francisco Conceição não sabia a língua, não tinha essa conexão com o grupo.
É verdade.
Tiago Mota sabe falar português. Tiago Mota sabe o talento de Francisco Conceição.
Isto
o
é
talento
importante.
De Francisco Conceição está a ser demonstrado ao mundo.
Uhum.
Muito vida ao treinador.
Champions.
Por isso, obrigado, Tiago Mota.
É verdade.
Continua a ser audaz.
E acho que vai fazer crescer Francisco Conceição. Portanto, sim, a convocatória dos Franciscos, desta vez não há batalha entre dos Franciscos.
Os dois, a união dos Franciscos.
É a união dos Franciscos. Os dois foram o partido dos Franciscos que foi muito bem convocado para a seleção nacional.
Não vamos esquecer, já marcou num europeu, Francisco Conceição. Já tem esse nível.
No mesmo estádio, em Leipzig, em que marcou agora também pelas Juventus. para a Liga dos Campeões.
Desafiámos um ao outro aqui para ter aqui um 11 titular frente à Polónia fora dia 12 de setembro. Eu vou começar aqui então o meu 11 frente à Polónia de Portugal. Eu penso que vamos jogar um 4-3-3 com Diogo Costa, Nuno Mendes, Ruben Dias, Gonçalo Inácio e Diogo Dalo na defesa. Depois o trio de meio campo com Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e depois na frente penso que vai ser Cristiano Ronaldo, Rafael Leão à esquerda e Pedro Neto à direita, apesar de que eu gostava de ver Chico Conceição, porque ele está a ser um star boy, está a ser uma estrela nas Juventus.
E se lembrar da música?
The Weeknd.
Exatamente. Star boy. Olha, Alex, o meu 11, o 11 que eu gostava de ver, no, ou que acho que vai acontecer no Portugal, no Polónia-Portugal, vamos então com isto. Eu começo com Diogo Costa na baliza, defesa a 4 com Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, dupla Vitinha, João Neves com Bruno Fernandes à frente, e depois Bernardo Silva, Rafael Leão e Diogo Jota.
Entendo. Diogo Jota, não há...
Eu quero Ronaldo a entrar para a última meia hora e para marcar.
Epá, audaz, mas eu acho que isso não vai acontecer porque Ronaldo é o único ponta de raiz. Por isso o argumento vai para Cristiano Ronaldo.
Eu acho que o Ronaldo, ou seja, se fosse eu, seria titular contra a Escócia e neste jogo teria Diogo Jota e depois Ronaldo, quando a defesa da Polónia estivesse desgastada, entrava para resolver o jogo.
Fica aqui a previsão. Ronaldo vai marcar frente à Escócia e frente à Polónia. Vão ser 93 golos para marcar os 1000, Cristiano. Continua.
A bola de cristal do Alex.
Bora, continua, Cristiano Ronaldo.
Alex, temos aqui dois bons 11, diferentes. Olha, meio campos diferentes, mas com muito talento. E tanto no teu como no meu, acho que há a tal capacidade para reter bola e para pautar os ritmos de jogo ao ritmo que a Seleção Nacional quer e não do adversário.
Mas aqui, Pedro, isso é que é importante. Isto vai ser difícil, Pedro, porque sim, isto é um desafio que lá em casa vocês vão ver estes clipes na internet e vão dizer: como é que é possível ele dizer titular, banco, defende este jogador? Comentem as vossas opiniões. Por favor, comentem, ok? Porque eu e o Pedro vamos ser audazes com estas escolhas, mas também sejam, ok? Por favor, demonstrem apoio nas vossas escolhas.
Alex,
pessoal,
para teres uma noção, antes de apresentares o que é o desafio, eu ainda estou a olhar para aqui, eu já pus aqui as escolhas e ainda estou na dúvida, porque eu não consigo escolher entre estes jogadores.
É uma opinião, ok? E até ao final da época poderão mudar as
respostas. Posso perguntar-te aqui uma coisa?
Sim.
Um momento de forma atual?
Atual.
Então pronto, então já... Okay,
é momento
então tá bem,
forma
então tá bem,
atual.
Então
por isso temos de ser os mais audazes.
Então
estou
menos
possíveis.
Nervoso agora. Menos
por isso,
nervoso.
O primeiro... é audaz, por isso é extremos direitos entre Lamine Yamal, Bukayo Saka e Mo Salah.
Start bench cell, Alex.
Eu vou com start Lamine Yamal, vou bench Bukayo Saka e Salah é a maior lenda dos três, mas neste momento cell Mo Salah. É difícil, lenda da Premier League, mas tem de ser feito neste momento.
Olha, Alex, neste start bench cell, eu, do momento atual, eu vou com Lamine Yamal start bench Bukayo Saka e Cell Mo Salah.
Concordamos! Mas custa-me consideras Mo Salah o melhor jogador africano de sempre na Premier League?
Não tenho dúvidas.
À frente de Drogba.
À frente de Drogba.
É devido à consistência, devido ao que fez com o Jurgen Klopp.
Precisamente, Mo Salah anda há 8 épocas a dinamitar a Premier League e, portanto, sendo o meu Mo Salah do meu Liverpool, gostou muito dizer isto, mas o Alex disse-me bem, momento atual de forma.
E para os espectadores que dizem, Saka é muito melhor que Lamine Yamal. Meus amigos, em todas as competições, Lamine Yamal tem 6 assistências e 5 golos e Saka tem 7 assistências e 3 golos.
E há aqui uma grande diferença, Alex, é que o Lamine Yamal é Ballon d'Or material e o Saka não.
Ai. Saka é super completo também.
Eu adoro o
Bukayo Saka. 236 jogos,
o que eu digo
61
é...
golos, 60 assistências com 23 anos.
Quando falavas de consistência, Saka é a definição de qualidade técnica aliada à consistência. A minha questão é, se eu olhar para o futuro para Ballon d'Or, eu vejo Lamine Yamal a chegar lá, tal como Cristiano Ronaldo vê, e eu não vejo Bukayo Saka chegar lá.
Eu acho mesmo, Lamine Yamal tem o potencial para ser o jogador mais jovem de sempre a ganhar
Ballon d'Or.
Porque ele vai ganhar onde é feliz, no Barcelona.
E onde tu queres que ele seja feliz também.
Okay,
olha,
agora,
Alex, agora pergunta-me tu, começo eu.
Edição inglesa, difícil aqui, com Cole Palmer, Bukayo Saka e Phil Foden. Quem destes três ingleses é o teu titular, Pedro?
Ok, Alex, eu vou então start Cole Palmer, bench Bukayo Saka, sell Phil Foden.
Esta época não há
momento
dúvidas.
Atual.
O que é
agora
que está a acontecer com o Phil Foden?
É o Euro, já te disse.
Por isso,
hás de ver.
Eu vou Cole Palmer start, bench também com Bukayo Saka e sell Phil Foden.
Estamos a concordar.
O momento de forma do Foden, concordo plenamente com o que estás a dizer.
É isso, ou seja, se nós olharmos aquilo que é o momento atual de forma, nós não podemos fugir ao que o Cole Palmer está a fazer na Premier League.
Cole Palmer é o número 1 em envolvimentos de gol na Premier League com 11.
Eu adoro
o Cole Palmer com 10.
Eu adoro o Cole Palmer, é por isso que o mantive como capitão na minha Fantasy esta semana. que tu já agora, Alex, já agora vou fazer esta, o Alex.
Foi tão mal.
Foi, fez um wildcard e foi, e foi o que pontuou menos na nossa
frente. Pá, não fales mais, isto é mesmo mal.
Tinha que mandar esta, tinha que mandar esta.
Ai, 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 custou-me caro, mas Alex, esta vai-te custar caro, esta porque é difícil.
Achas? E será discordamos nesta?
Eu acho que não vamos discordar, Dou. Então, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold e Ashraf Hakimi. Quem é que é o titular desta equipa? Destes três para ti.
Ok, então eu vou start Trent Alexander-Arnold, eu vou bench Dani Carvajal, lesionou-se agora, mas Issel Hakimi.
Aí, o pessoal vai-me odiar neste sentido, mas neste momento eu vou Trent Alexander-Arnold começar, melhor lateral direito na história da Premier League para mim, bench Hakimi e sell Dani Carvajal. Que sim, Dani Carvajal foi importantíssimo esta época, mas o que está a acontecer com Hakimi e com Trent Alexander-Arnold, justo, é história.
Eu tinha aqui ainda na minha cabeça o Carvajal de ganhar Champions e sim, do sim, Euro sim. E deste início de época até não, infelizmente funcionar neste jogo.
E o começa para ambos, porque 19 golos, 83 uhum. assistências, faz anos hoje, 26 anos, isto é números fenomenais.
E é o nosso causa.
Mas
do nosso
isto aqui
público.
É o mais difícil.
Olha, Alex, começa tu agora, é que é último, para ver se não fazes...
O último e o derradeiro, que médios, comentem as vossas opiniões.
Médios ofensivos, Alex.
Jude Bellingham, Jamal Musiala e Florian Wirtz.
Como é que tu vais?
Eu vou start Jude Bellingham, vou bench Jamal Musiala e, infelizmente, é o meu favorito dos três, mas em qualidade é o inferior aos dois. Vender Florian Wirtz.
Então, olha, eu, pelo momento atual, eu vou start Jamal Musiala, bench Florian Wirtz, sell Jude Bellingham.
Não, Pedro,
momento
o líder
atual,
do Real.
Momento atual, não, é sem dúvida o líder do Real, mas eu acho que aquela coisa coletivamente ainda não está a funcionar.
Estás
e,
a portanto, ser audaz.
Eu
estás
resolvi
a ser audaz.
Por isso que eu queria ouvir primeiro, que já sabia que ele ia mandar o Bellingham primeiro.
Ai, adoro.
Olha, Pedro. Alex, nós quinta-feira vamos estar de volta e temos aqui duas jornadazinhas a destacar muito rápido, que é o Itália-Bélgica e o Noruega-Eslovénia, que é Haaland versus Sesco. Rapidamente.
Itália penso que vai ganhar frente à Bélgica e penso que a Noruega vai vencer a Eslovénia de Benjamin Šeško, mas vai haver gol de Haaland e de Šeško.
Ah, ok. Há gol dos dois. Então eu digo aqui, vai dar X no Itália-Bélgica e Noruega-Eslovénia vai dar X também no Noruega-Eslovénia, também acho, com golos dos ambos Panzers, Erling Haaland e Benjamin Šeško.
E um masterclass de Zeno de Basta aqui para os portugueses ficarem presos aqui no fim.
Olha, bela maneira de fecharmos. Quanto a vocês já sabem, participem, subscrevam e enviem-nos aquilo que quiserem sobre os temas que antes que eu e o Alex falámos hoje. Nós quinta-feira estamos de volta para esse pré-Polónia-Portugal. Até lá, um resto de uma boa semana e estejam sempre com o Clube de Show Porta Aberta.
Sejam audazes, um abraço, pessoal.